Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o gênio Professor Mauri!
Ah, Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa para gênios!
Exatamente, onde toda semana falamos as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo. E nessa semana vamos falar sobre gênios. Gênios da humanidade que nunca ganharam um prêmio Nobel. Não foram reconhecidos como deveriam.
É Nobel ou Nobel?
Ah, Sr. Mauri, cada um usa sua pronúncia.
Eu não sou um gênio nesse ponto.
Aproveitando para falar de pessoas que não são reconhecidas por seu trabalho ou não são reconhecidas como deveriam, se você gosta de um podcast, então você reconheça esse podcaster, essa podcaster, compartilhando o conteúdo. Se você gostou de um podcast, não precisa ser só da Rede Geek, não. Pode ser qualquer podcast, qualquer produtora. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, compartilhe nas redes sociais e ajude a podosfera a crescer.
Que bonito isso, Tato. Isso poderia ser um discurso de prêmio Nobel.
Poderia, Professor Mauri, mas infelizmente eu não estou nem perto, porque se essas pessoas que estão nessa lista não ganharam um Nobel, quem diria, Professor Mauri, se eu vou ser merecedor?
Mas pra quem não sabe, né, o prêmio Nobel é aquele famoso prêmio que reconhece o feito das pessoas, dos seres humaninhos.
É, não, cara. E é um prêmio que reconhece contribuições para a humanidade. Por isso que a gente tem prêmios, por exemplo, como o Nobel da Paz.
Ou o Nobel de Física, de Química.
De Economia.
Exatamente.
Mas como qualquer outro prêmio, né? O prêmio Nobel é marcado por controvérsias e aparentemente até por injustiças.
É, pelo amor de Deus. Fique tranquilo, Leonardo DiCaprio não está nessa lista.
Ainda. Nem a Meryl Streep. Mas, no Top 10 dessa semana, nós separamos os maiores gênios que nunca ganharam um prêmio da fundação criada pelo inventor da dinamite.
Sim, Nobel é pelo inventor da dinamite.
E pra fazer a nossa classificação, estamos levando como base o quanto o gênio em questão é genial e passou a sua vida sem reconhecimento pelo Instituto Nobel.
É muito mais uma questão de curiosidade mesmo, de a gente falar de nomes, assim, impressionantes ou descobertas impressionantes pra ciência, mas que não ganharam prêmio. Que absurdo, Maurinho.
Isso é um absurdo. Então, faça sua lista que começou o Top 10. Na décima colocação, abrindo o Top 10, vamos com Murray Gell-Mann.
Não, peraí, tá errado, Mauri. Porque o Murray Gell-Mann ganhou um Nobel de Física em 1969 por suas, entre aspas, né, contribuições e descobertas sobre a classificação de partículas elementares e suas interações. Cara, eu lembro isso de cabeça.
Mas, Tato, essa premiação extremamente genérica fica ainda pior quando estamos falando do cara que descobriu o quark.
Sim, quark!
Aquele componente subatômico que são a base de criação de prótons, nêutrons e outras partículas. Uma etapa fundamental no desenvolvimento da física nas últimas décadas.
Então, na verdade, a questão aqui no caso do Murray Gell-Mann é que o Nobel deu uma esnobada nele, né?
É isso aí, na época da premiação não existiam evidências da existência do quark, apenas a teoria do Murray. No discurso de apresentação do prêmio, inclusive, o assunto do quark foi apenas passado
rapidamente. E dá até entender que o Gellman ganhou o prêmio de consolação ali, né, entre aspas, pelo conjunto da obra que ele tinha feito como cientista quando tinha apenas 40 anos.
Que absurdo! Absurdo, cara.
Deram um prêmio só pra ele, não enche o saco
aí. Se descobriu um negócio que parece ser legal, então toma esse prêmio, mas a gente não vai mais falar de você.
É, isso aí. E aí deram um prêmio genérico pro cara.
Ele ganhou o prêmio do Cláudia, senta lá.
É isso aí. O prêmio máximo do Cláudia, senta lá. Isso porque a comunidade científica, Tato, se movimentou. Foram a favor do Murray, falando que ele deveria receber um segundo Nobel. Assim como George Zweig, que teve a mesma ideia de Murray, de forma independente. E também de James Bjorken, que jogou a luz sobre os experimentos que consolidaram a teoria do quark.
Na nona colocação, vamos com Dmitry Mendeleev.
Esse daí eu conheço, compatriota.
Mauri, como...
Tomei muita vodka com ele.
Tá bom. Sem comentários. O Mendeleev foi um químico russo do século XIX que, entre outras coisas, fez uma contribuição bem pequenininha pra ciência.
Qual?
Ele desenvolveu nada mais, nada menos do que a tabela periódica dos elementos.
Caraca, besteira, mano.
Ele só a tabela periódica!
É isso que todo mundo usa.
É, isso. E, cara, ele pode ter sido esnobado pelo Nobel por conta de uma tecnicidade.
Ah, não, velho.
Acontece...
Burocracia.
Sim. Que no testamento de Alfred Nobel, que deu origem à premiação, dizia que os prêmios deviam reconhecer, abre aspas, aqueles que, durante o ano anterior, fizeram a maior contribuição para a humanidade. Então, a partir de 1901, quando o Nobel começou, isso foi seguido à risca. E o Mendeleev fez a tabela periódica de elementos alguns anos antes, em 1869.
Ah, vá merda, mano! Pelo amor de Deus, é a tabela periódica!
Só que já em 1900, antes mesmo da primeira premiação, a junta administrativa da fortuna do Alfred Nobel já considerava que trabalhos anteriores poderiam ser premiados caso sua significância fosse percebida apenas recentemente. Em 1904, estudos recentes sobre os gases inertes receberam um Nobel, o que tornaria Mendeleev elegível.
Caramba, pelo amor de Deus, vamos fazer um abaixo-assinado.
Ele foi indicado em 1905, mas não ganhou. Em 1906, foi indicado novamente, e a primeira votação foi de 4-1 pro seu favor. Mas a Academia Real Sueca, que bate o martelo nas decisões do Nobel, não aceitou o resultado. Eles colocaram mais 4 pessoas no comitê julgador e refizeram a eleição, que resultou em 5-4 pro químico francês Henri Moissan.
Ah, não, mano, não é possível. Pelo amor de Deus, isso é perseguição.
Segundo estudiosos, tem um culpado nessa história toda, e é um cara chamado Svante Arrhenius, sei lá. O que é um membro proeminente da Academia Real Sueca, foi o responsável por impedir a premiação do Mendeleev. Tudo por conta das críticas que o russo fez sobre a teoria de dissociação iônica do cara.
Então, era tretinha!
Era treta pessoal!
Ah, pelo amor de Deus!
Os fãs de Mendeleev não tiveram outra oportunidade de tentar emplacar outra indicação, porque o pai da tabela periódica de elementos, rejeitado pelo prêmio Nobel, faleceu em 1907, aos 72 anos, ou seja, não deu pra ele ganhar o prêmio em vida. Ah,
pelo amor de Deus, que injustiça!
Maurinho, o nome disso, você tem que tomar cuidado com as suas críticas, porque às vezes...
Você não sabe quem você vai contar lá na frente,
né? Mas também o ponto é o seguinte, né? Se merecer, se merecer ser criticado, quem não foi profissional foi o cara ali.
É lógico.
Da Academia Real Sueca.
Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou nem falar o nome dele aqui pra não passar raiva.
Aí, pra mim, porque a pronúncia é difícil.
Oito.
Na oitava colocação, Carl Richard Wolves.
Esse daí eu não conheço, não.
Para quem não sabe, assim como o Tato Tarkan, ele era um biólogo molecular que focou seus estudos na microbiologia e na evolução.
Certo, vamos lá.
Em 1977, publicou um artigo que descrevia como utilizar o RNA dos ribossomos para identificar e classificar micróbios.
Mas por que, esse método aí devia ganhar um prêmio Nobel?
Filogenia molecular, respeite!
Então, por que
que a filogenia molecular devia ter garantido um Nobel pro Carl Richard Wolff?
Bom, só pelo fato de ter revolucionado ambas as áreas, a de microbiologia e evolução das espécies.
Só isso.
Só revolucionou duas áreas da ciência, tá.
E usando a técnica descrita no artigo do Wolff, descobriu ainda-se um novo domínio da vida na Terra.
Como assim?
Antes dele aparecer, a vida era classificada em 5 reinos, que se dividiam entre duas bases. Os procariontes.
Tipo, bactérias, né?
E os eucariontes.
São animais, plantas, fungos e protistas.
A única diferença entre esses grupos era a presença ou a ausência de um núcleo distinto, o que resulta em animais unicelulares ou pluricelulares.
Certo.
Então, a técnica chamada de filogenia molecular revolucionou o estudo desses dois campos, chamando a atenção para um tipo completamente diferente de vida na Terra e basicamente reformulou a famosa árvore da vida.
Caramba, é muito maluco que o cientista que estruturou para poder mudar completamente a compreensão de microbiologia e evolução das espécies nunca foi reconhecido por conta desse feito.
Eu reconheço.
Ribossomos injustiçados, Mauri.
Sétima colocação, vamos com Thomas Edison.
Mas, Thomas Edison eu não sei se merecia estar aqui, né?
Mauri, ele é anticolonialista americano. Ah,
pelo amor de
Deus. Ele tá fazendo seu papel aqui.
Sou do time...
Da KGB.
Não. Sou do time do Tesla, mano.
Ah, você é time Tesla. Eu
sou time Tesla, mano.
Mas, assim, apesar de toda aquela brincadeira da treta aqui... Pra gente é brincadeira, né? Pra eles era uma treta. Mas pra gente é uma brincadeira da treta entre o Thomas Edison e o Tesla. O Thomas Edison é uma das figuras mais célebres da história da ciência. Tanto por bons motivos, quanto por alguns métodos menos nobres que ele aplicava nas suas empresas.
Sim.
Mas nem a invenção mais presente no cotidiano da maior parte dos humanos, a lâmpada, foi suficiente para que o Edison ganhasse um Nobel.
Que isso, mano. Essa lâmpada é
a lâmpada, então. Você entendeu?
A invenção foi responsável apenas por ser a base da economia moderna, possibilitando horas estendidas de trabalho ou fornecer luz decente para as linhas de produção e escritórios durante a noite. E além, é claro, de uma demanda absurda por energia elétrica que trouxe com ela o molde para as nossas vidas atuais e para o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem toda a nossa volta.
Ele podia ter ganhado o nome de economia, né?
Pois é.
O Edison morreu em 1931 sem ao menos uma indicação ao Nobel, apesar de ter sido um dos cientistas que mais contribuiu de forma prática e significativa para a vida das pessoas.
Tenho certeza que a galera também era do time Tesla e não deixava
o nome
dele chegar.
Foi por
certeza.
Isso.
Perseguição. Ah, é? Ferrou com o Tesla, a gente vai podar você.
História bem complexa. Bem complexa.
A sexta colocação! N-Jam Cannon!
Pra quem não se lembra, vou refrescar a memória.
É, porque eu por exemplo, aqui preciso ser refrescado.
A né? N...
não tenho a menor memória, Zé.
Quem é N-Jam Cannon, mano?
Ela era uma das astrônomas contratadas pra mapear e classificar todas as estrelas no Observatório de Harvard na primeira metade do século XX.
Aí, é por isso que não ganhou nome, Mauri.
Porque ela não mapeou todas as estrelas do universo.
Só pra você ter uma ideia. Durante a sua carreira, ela observou e classificou mais de 200 mil estrelas.
Caramba, olha, vamos...
200 mil estrelas.
Não, olha lá, 200 mil estrelas, tá. Vamos fazer um cálculo por baixo, tá bom? 200 mil, vamos dividir isso, sei lá, por 40 anos de carreira. São 5 mil por ano, professor Maurinho.
Certo.
Tá bom? Aí a gente pega 5 mil dividido por 365. Significa 13 estrelas por dia. Digamos que ela trabalhasse, professor Maurinho, 8 horas por dia, tá bom? Significa que ela registrou 1,7 estrelas por hora.
Caraca, malandro.
Isso sem contar que ela era responsável pelo esquema de classificação de Harvard, a primeira tentativa de organizar e classificar estrelas baseadas em suas temperaturas e tipos espectrais.
Isso que ainda tinha que se relacionar com as pessoas ainda.
É, tem que conversar,
fazer, né? Esse relacionamento pra fazer o negócio dar certo ainda.
Nossa, que mulherão da porra, mano. É,
sufragista e membro do Partido Nacional da Mulher nos Estados Unidos.
Nossa senhora.
Ela ainda não teve o devido reconhecimento em vida, especialmente porque a mentalidade da época é que mulheres deveriam ficar em casa, cuidando das famílias e todas essas besteiras aí. Na época, mulheres raramente passavam do cargo de assistentes em carreiras acadêmicas e recebiam 25 centavos por hora, Tato. Ela ganhava 25 centavos pra registrar uma estrela.
Nossa senhora, professor Maureen. Que absurdo.
E aí, obviamente, ela também foi esnobada pelo prêmio Nobel.
E aí, quando as pessoas perguntam, tipo, nossa, como que a misoginia atrapalha o desenvolvimento? É porque a gente tá abafando uns gênios desse.
É isso aí.
Podiam estar revolucionando e mudando o mundo completamente.
Mas não, é melhor classificar, não. Mulher não pode, mulher não sabe.
Mulher, lugar de mulher no fogão não é classificar 200 mil estrelas.
Tá, que pariu, que raiva que dá, Maurinho.
Gilbert Newton Lewis.
Odeio esse cara.
Ah, para, amor.
Odeio. Mora, ainda bem que ele não ganhou o Nobel.
Senão ele ia ficar insuportável.
Vamos lá. Eu vou simplificar aqui pra apresentar pra quem não conhece. O Gilbert Newton Lewis foi um físico-químico americano conhecido por ter descoberto a ligação covalente e seu conceito de pares de elétrons. Aquela coisa que dava dor de cabeça ao fazer contas complicadíssimas de química no colégio, lembra?
É, sim. Por isso que eu odeio ele. Ligações covalentes. Covalentes, pelo amor de Deus.
Mas não parou por aí não, cara. Ele fez contribuições importantes pra termodinâmica química, fotoquímica, a separação isotópica, além de ter cunhado o termo fóton.
Tá, isso é da hora.
Tá vendo? O seu trabalho de vida pavimentou o caminho dos estudos de ligações químicas, permitindo que a ciência avançasse a passos largos na manipulação de elementos. E ele ganhou um prêmio Nobel por qualquer uma dessas contribuições?
Claro que não!
Beleza, o cara criou, fundou, fincou o termo fóton e tal, ligações covalentes e tal, mas ele ganhou, pelo menos por algum desses, o reconhecimento do prêmio Nobel.
Tipo, se ele deu uma de Murray Gell-Mann, assim, tipo, não ganhou tal coisa, mas ganhou um prêmio Nobel pelo conjunto da obra e tal.
Então, Maurinho, não.
Como assim?
Não. O Lewis, ele foi indicado ao Prêmio Nobel 41 vezes.
Quê?
41 não, vezes.
Não, tá zoando.
Mas nunca foi premiado, apesar de ter orientado e influenciado outros 4 ganhadores em Berkeley, onde era decano na faculdade de Química. Segundo as fofocas da comunidade científica...
Ah, me conta.
Isso se deu pelo jeito de Lewis, que não poupava críticas aos colegas de profissão.
Aí a galera feita de açúcar
não aguentava.
Que resultava em relações um tanto hostis com vários cientistas notáveis de sua época.
Ah, pelo amor de Deus.
É que assim, vamos ser honesto.
As ligações covalentes são uma bosta, eu entendo.
Não.
Vamos lá. Reconhecimento do trabalho é importante, mas ser escroto com os amiguinhos também atrapalha.
Com certeza. Tem que ser profissional.
Tem que ser
separar as suas diferenças pessoais com o trabalho.
Tipo o cara lá da Academia Real, lá na Suécia, que também atrapalhou, né? Negócio, entendeu? Então tem que ser profissional, tem que ser correto.
4. Na quarta colocação, senhoras e senhores, chamo aqui Rosalind Franklin.
Caramba, tá aí um mulherão da porra, viu?
É, mano.
Nossa senhora!
Eu confesso que eu não gosto de química. Odeio química,
cara.
Odeio química, mas tem que reconhecer.
De química!
A Rosalind realmente foi uma química britânica que mandou muito bem, contribuiu demais para o entendimento das estruturas moleculares do DNA, RNA, vírus, carvão mineral e grafite.
Mudou o mundo!
Sua pesquisa possibilitou a descoberta de estruturas em hélice do DNA, que basicamente permitiu que entendêssemos como esses minúsculos pedaços de nossas células funcionam, abrindo portas do mapeamento, manipulação e rastreamento de genes, não só dos humanos, mas também de vírus e outros organismos.
Basicamente, foi a base base. Pra agora, você que pega aquele cotonetinho, passa na bochecha e descobre seus ancestrais, sua possibilidade de ter uma doença, de ter outra. Cara, essa mulher mudou a maneira como a humanidade inteira entende o seu próprio corpo. É um absurdo isso.
Infelizmente, a Rosalind morreu em 1958, sem reconhecimento pelo Nobel. 4 anos após a sua morte, os cientistas James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins ganharam o prêmio de 1962 por solucionar a estrutura do DNA e apresentar modelos completos baseados na pesquisa da nossa querida Rosalind.
Que misoginia!
É tenso. Desculpa,
eu tô com...
Os caras...
um negócio na garganta.
4 anos depois que ela morreu, usando toda a base de estudo dela, conseguiram...
Ganhar um Nobel no lugar dela.
Pelo amor de Deus,
velho. Cara, é assim... Não, isso é realmente um problema muito sério, porque as mulheres receberam apenas 12 dos 216 prêmios em fisiologia ou medicina. 6 entre os 181 de química e 4 entre os 210 de física. Então, realmente... Tipo, a sociedade ainda enxerga que as mulheres não têm espaço na ciência. E quem perde com isso é a humanidade. E é ridículo.
Colocaram ela ali só na notinha de roda.
Três. Na terceira colocação, vamos com Vera Rubin e Kent Ford.
É tipo Bonnie Clyde da ciência.
Da astronomia, no caso. A Vera Rubin foi uma astrônoma estadunidense pioneira no estudo das curvas de rotação de galáxias espirais.
Mano, eu não consigo nem...
imaginar esse
trabalho. Eu tenho roupa pra falar.
Eu não tenho uma teoria dessa.
A sua principal contribuição foi mostrar de maneira convincente que a velocidade de rotação nas regiões externas destas galáxias é muito maior que aquela que seria produzida por suas estrelas. Essa discrepância é considerada uma das principais evidências da existência de matéria escura.
Cara, que proporcionou que existisse Star Trek.
Por exemplo.
E o Kent Ford trabalhava com a Vera, pesquisando o espaço e a matéria do universo, principalmente usando um espectrômetro para fazer as suas observações. Em 1970, eles perceberam que as estrelas nas margens das galáxias se moviam tão rapidamente quanto as do meio, ou seja, as galáxias estavam girando tão rápido que deveriam se desfazer com estrelas voando para tudo quanto é lado, a não ser que alguma coisa invisível estivesse ajudando elas a mantê-las juntas por conta da gravidade.
Entendi. Então, o negócio girava tão rápido que era uma força centrífuga que ia espalhar tudo.
Ou centrípeta, agora eu não sei. A parada é a seguinte, se não tivesse nada invisível, tivesse impedindo esse movimento, que não faria sentido a estrutura das galáxias.
Que loucura.
Então, essa matéria escura, né?
Essa como... coisa aí.
É. Uhum. Poxa, é uma descoberta impressionante que muda a concepção da astronomia. E essa coisa, né, que eles teorizada depois e provada por Vera Rubin é a matéria escura, uma substância misteriosa que é responsável por aproximadamente 90% da massa do universo, sem emitir ou refletir luz, nem interagir diretamente com a matéria comum. É uma matéria que não é matéria do mesmo jeito, não é a antimatéria, é a matéria escura.
E realmente isso mudou a forma como a astrofísica enxerga o universo.
O nosso universo.
Sim.
A Academia Real das Ciências da Suécia falou que não era tudo isso não. E olha que em 2011, quando o estudo poderia ter sido premiado, o Nobel de Física foi para 3 americanos pela, abre aspas, descoberta de expansão acelerada do universo mediante observações de supernovas distantes.
Qual é o problema desses caras?
Não sei.
Pelo amor de Deus.
O importante
é
matéria escura.
O que seria da ficção científica sem a matéria escura?
Julia Ri Poincaré.
Eu gosto da pronúncia. Gosto da
porque pronúncia. Você tem que...
Julia Ri Poincaré.
O Poincaré é um matemático, físico e filósofo da ciência francês.
É lógico. Deu pra perceber pelo... Ia ficar estranho se fosse um brasileiro.
Julia Ri Poincaré.
Além de criar várias teorias matemáticas, como topologia algébrica, funções abelianas, o problema dos três corpos e a teoria das equações de Ofantinas, por exemplo, o que classificou esse francês para o nosso top 10 foi seu trabalho na
física.
Nossa, vamos lá.
Julien Henry foi o primeiro a considerar a possibilidade de caos no sistema determinista.
Vai, vai que a gente chega lá.
Dando origem aos fundamentos do que se tornaria a teoria do caos.
Isso, tá, agora você lembrou. Jurassic Park, o chaveco do Ian Malcolm jogando a
pugotinha d'água,
falando, ah, teoria do caos, ah, puta que pariu.
E você deve estar se perguntando, né? Por que um cara que praticamente abriu uma nova linha de raciocínio na física e contribuiu com os aspectos da teoria geral da relatividade de Einstein nunca ganhou um Nobel?
Não, sem contar que o cara também fez um problema matemático que foi proposto lá por ele, que foi solucionado só quase 100 anos depois, Mauri.
Em 2003.
É, o cara é um gênio, o cara é um gênio. Por que ele não ganhou?
A desculpa oficial é que a academia opta por prêmios que têm um impacto prático e direto na humanidade. Apesar de inúmeras vezes ter laureado descobertas experimentais ou avanços científicos puramente teóricos.
É alguma rixa.
Certeza, certeza.
É só porque ele é francês.
É, deve ser porque ele é francês.
Recapitulando. E pra você que está perdido no meio de tantos cientistas geniais que nem lembra por onde a gente começou, fique tranquilo porque a gente tem o Recapitulando.
3.
Na décima colocação, Murray Gell-Mann.
O cara que ganhou, sim, o Nobel da Física.
Mas foi um cala-boca aí.
Foi um cala-boca aí. Aham, Cláudia, senta lá. O Aham, Cláudia, senta lá do Nobel.
9.
Na colocação, Dmitri Mendeleev.
O cara só criou a tabela periódica.
Só. O cara criou a tabela periódica e foi ignorado.
8.
Na oitava colocação, Carl Richard Wolff, que revolucionou a microbiologia e a evolução das espécies em...
Ao mesmo tempo.
Foda-se.
7.
Na sétima colocação, Thomas Edison.
É, este mesmo que você tá pensando. Exatamente esse.
Ele mesmo. O da lâmpada.
6.
Na sexta colocação, Anne Jeppkennon.
Ela só classificou mais de 200 mil estrelas, mas a comunidade científica falou, não.
Sabe por quê, Mori? O trabalho dela era mapear todas as estrelas. Ela só mapeou 200 mil.
Tá, é absurdo.
5.
Quinta colocação, Gilbert Newton Lewis.
Ligação covalente.
É, o cara que cunhou o termo fóton foi indicado 41 vezes pro prêmio e... É, não. Falou aí. Boa sorte.
4.
Na quarta colocação, Rosalind Franklin.
Que basicamente montou o entendimento da estrutura molecular do DNA, RNA, vírus, tudo.
E é isso aí.
3.
Na terceira colocação, Vera Rubin e Kent Ford, que praticamente descobriram a matéria escura. É isso.
2.
Na segunda colocação, o Julien Henri Poincaré, que basicamente fez os fundamentos da teoria do caos do Ian Malcolm.
Não quero nem saber o que tá na primeira colocação.
1.
Colocação desse top 10, vamos com Stephen Hawking.
Oh, não, mano. Não é possível, velho. Cara,
Stephen Hawking é provavelmente o cientista mais famoso da contemporaneidade. E, obviamente, chamou atenção para aspectos da física que boa parte da população passa a vida sem nem saber que existem. Em 1970, Hawking estava para dormir quando teve uma ideia que ele descreveu mais tarde como momento de êxtase, que ele pensou que buracos negros, que até então acreditava-se que eram praticamente imortais, poderiam perder lentamente a sua massa e acabar evaporando, explodindo em um clarão de raios gama. Quem pensa nisso?
Olha só, acho que
e um buraco negro... E se ele perder negro, massa, né? Lentamente?
Eu acho que lentamente ele vai perdendo massa.
E aí ele evapora.
Explosão de raios gama.
É isso aí. E o problema é que não tinha uma forma de comprovar a ideia, já que buracos negros vivem tempo demais pra gente pegar um inflagrante, de fato, acabando.
Ah, evaporou!
Raios gama! Então, além de todas as outras dificuldades que envolvem as observações de um buraco negro, de fato, né? E de qualquer forma, a pesquisa de Hawking sobre buracos negros
negros nas décadas subsequentes estão gravados a ferro e fogo na física teórica, reunindo a relatividade e a mecânica quântica, criando um novo patamar de progresso na teoria da informação. E mesmo que se comprove amanhã as ideias de Hawking, agora já é tarde demais, porque, infelizmente, ele se foi e se foi esnobado pela Academia Real das Ciências da Suécia. Eu tô com raiva dessa Academia Real da Ciência
Pelo da Suécia. Pelo amor de Deus, tem que acabar a Academia Real da Ciência
não,
da
não, Suécia. Não, porque não vai ter prêmio Nobel, né?
Não, vamos criar o comitê
da
Rede Geek de avaliação.
Exatamente, exatamente. Vamos nós dar o nosso prêmio.
É isso aí.
Então, ó, Stephen Hawking, todos esses cientistas maravilhosos que estão nessa lista, vocês acabaram de ganhar o troféu joinha da Rede Geek.
Tá aí.
Olha, honestamente, vocês mereceram. Muito obrigado por suas contribuições para a humanidade.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.